Está escrito lá com todas as letras. Os parlamentares não podem ser processados pelos seus votos e pelas suas palavras. Eles podem dizer o que quiserem, eles podem ofender a quem eles quiserem. Isso não é acidente, isso é de propósito, porque os parlamentares estão lá representando o povo. Não é possível que alguém que passou num concurso público para um cargo no sistema de justiça não saiba disso. Então eu fico me perguntando, Marcília, mais do que me perguntar quanto tempo mais esses absurdos vão durar, eu me pergunto o seguinte: o que é que vai ser feito no dia que esse estado de exceção que nós vivemos acabar, a respeito das pessoas que cumpriram todas as ordens como essas?
Ô Mota, você sabe que você estava falando de banalidade do mal, Hannah Arendt e tudo mais, Eichmann em Jerusalém. Eu me lembrei de um filme que, inclusive, eu estava vendo aqui, ganhou o Oscar em 2024, que chama Zona de Interesse. Você já conhece esse filme, ô Mota? Zona de Interesse.
Acho que não.
Ele conta, é bem interessante, ele conta o dia a dia de uma família. Nazista, né? Ele conta a vida, na verdade, era para ser a vida do Rudolf Hess. E aí ele vai mostrando aquele dia a dia, a pessoa vai no jardim, não sei o quê. Depois o cara, ele era comandante de Auschwitz.
Eu
Então,
já ouvi falar, eu já ouvi falar, eu não vi, mas sei qual é.
ele, embora tivesse esse trabalho, ele estava ali, ele fazia o piquenique com a família, ele levava a filha para passear, etc. E até foram, algumas pessoas acusaram o diretor do filme de: ah, você está aqui banalizando, digamos assim, o mal. Mas é para ver mesmo como o mal, às vezes, está banalizado. A ideia dele, a ideia do filme, e é uma ideia muito potente, é o seguinte: olha, o mal está onde você menos espera. Você olha ali a família no jardim, levando o filho, passeando com o cachorro, pode ser que ali esteja o mal. Então a gente normaliza um pouco, porque, ah, tá tudo certo, não é? Todo mundo tá aí, você que nos ouve está voltando para sua casa, você hoje vai encontrar sua esposa ou seu esposo, você vai assistir um filme à noite, você vai jantar, amanhã o sol vai amanhecer do mesmo jeito que sempre amanhece, tá tudo certo. O dia a dia nos toma a cabeça e parece que nós normalizamos o mundo, os absurdos que a gente vê, mas os absurdos permanecem lá. Não é porque ele tinha uma família que ele não fazia o que ele fazia ali no campo de concentração.
E tem mais, Marcelo. Já que a gente está explorando esse assunto, muita gente se pergunta como o Holocausto pôde acontecer na Alemanha, né? A Alemanha era um dos países mais civilizados da Europa. Tinha os melhores filósofos, os melhores cientistas, Einstein estava lá, as melhores salas de concerto. Como é que se pôde montar um aparato de extermínio que matou 6 milhões de pessoas? A resposta está diante dos nossos olhos. Eu pergunto a vocês: como pode pessoas tomarem decisões em nome do Estado que violam a Constituição e as leis, violam até os próprios precedentes de decisões passadas, e quando acaba ali o expediente, elas vão receber um título honorífico numa universidade, ou discursar na formatura de uma turma, ou receber uma medalha? A sociedade brasileira, vários líderes da sociedade brasileira estão, através dos seus atos, assinando embaixo disso que está acontecendo. Porque se essas pessoas tivessem a reprovação geral, a situação seria outra. Mas elas são aplaudidas, né? A gente vê as colunas de jornal nos grandes jornais, dizendo: graças a Deus que isso está acontecendo, porque está salvando a nossa democracia. Então, meus amigos, essa conta tem que ser, essa fatura tem que ser apresentada para muita gente.
Dizer mais, sabe onde tudo isso começou? Porque a gente fala assim: ah, o parlamento, o direito dos parlamentares, a liberdade dos parlamentares foi tomada. Foi tomada? Tudo bem. Mas foi tomada como? Quem que deu esse aval para ela ser tomada? O próprio parlamento. A gente precisa dizer isso. O próprio parlamento, tudo isso, Mota, Musa, começou O ato inaugural disso, pelo menos na minha leitura, foi quando o parlamento permitiu que o Daniel Silveira, lá atrás, fosse preso. Ah, o Daniel Silveira falou coisas com as quais a gente não concorda. Não importa, a questão não é o que ele fala. De novo, a mesma coisa. A gente está aqui com a tarja, inclusive. Olha, parlamentares podem falar o que quiserem. O ponto não é o parlamentar disse isso ou disse aquilo. É se ele pode dizer. A Constituição não está escrito que o parlamentar tem a sua liberdade preservada para falar isto ou para falar aquilo. Ele não está. A Constituição não desce ao degrau e nem poderia de dizer que isso aqui está ressalvado, isso aqui não está. Então, a Constituição, quando não entra nisso, ela está deixando claro que eles podem falar o que eles quiserem. Aliás, está lá no artigo 53, quaisquer palavras. Quaisquer palavras de parlamentares. Eu desafio algum professor de gramática, eu desafio algum linguista, algum estudioso da língua me dizer qual é a exceção que existe para quaisquer palavras. Tem exceção um negócio desse? Pois está lá na Constituição. Quaisquer palavras de parlamentares são invioláveis civil e criminalmente. Aliás, não só palavras, votos e escritas ou pensamentos, algo do gênero. Pô, como é que você relativiza isso? Como é que é possível relativizar? E o Daniel Silveira, lá atrás, pelas mãos do próprio parlamento, foi preso, e aliás, preso até hoje está. Então, assim, é nesse lugar que a discussão começa, porque muitas vezes a gente está falando aqui, fazendo um paralelo, né, com períodos lamentáveis da história do mundo, inclusive, mas muitas vezes nós permitimos que as nossas liberdades sejam arrancadas de nós com atos que aparentemente são singelos, mas não, são simbólicos, e depois, claro, o Estado vai lá buscar. Ontem a gente estava discutindo isso aqui. Bens podem ser confiscados, né, para uma finalidade nobre? Uma liberdade pode ser arrancada para uma finalidade de, como você disse, né, Mota, supostamente preservar a democracia? É possível que a gente pense que um parlamentar pode ser preso se a ofensa que ele fez foi muito robusta? Quer dizer, quando você permite A, você permite tudo. Permite o abecedário inteiro.
É, exato. Eu acho que essa volta toda que a gente deu, você falou que fez paralelo com contextos históricos lamentáveis, você mencionou Auschwitz, eu estive lá, eu pensei lá, me trouxe realmente uma boa reflexão, que é justamente, dá para fazer um determinado paralelo com o que a gente vive hoje, obviamente não da execução, mas assim, o mal, ele existe, o ser humano, nós temos uma dificuldade muito grande em aceitar isso. Parece que a gente romantiza tudo que é feito. Então, assim, se vem de alguma instância superior, nós fomos ensinados a simplesmente acatar e aceitar. Beleza. Porque sim. Questione. Não, você não pode questionar. Afinal de contas, veio de uma determinada instância superior. Obedeça, assim, sem questionar absolutamente nada. Só que nós chegamos nesse nível de deterioração e degradação moral, institucional, política, econômica que nós estamos. Então, determinados questionamentos que não nos ensinaram a fazer, eu acho que passou do momento que seja feito. Porque lá no comando, pessoas que, como você muito bem falou, mantêm pessoas injustamente presas, retirando a condição básica de vida deles, ao lado de seus familiares, pessoas presas ou quem morreu já, nós tivemos um caso desse. Enfim, exato. Enfim, tudo isso que nós estamos vendo significa que talvez as pessoas que romantizam essas tais instâncias superiores, não consigam aceitar, porque não fomos ensinados, que o mal está lá. Por um projeto de poder, por um projeto pessoal, pelo que quer que seja, mas ele existe. Então, enquanto nós romantizarmos e acreditarmos que a solução virá daquelas pessoas, são eles mesmos quem estão justamente mantendo eles no poder, né?
Eu vou responder a pergunta que vocês fizeram da ordem ilegal. Por que que uma ordem, o que que aconteceria se uma ordem ilegal, né, ou considerada ilegal, fosse descumprida? Por que que isso não ocorre? Porque é o seguinte, quando nós temos uma ordem ilegal, mas o sistema funciona, ou seja, a legalidade está posta, bom, o descumprimento de uma ordem ilegal nem precisa ser feito. Porque é óbvio que aquela ordem vai ser revertida pelo próprio sistema, faz parte do jogo. Mas quando nós estamos num sistema de ordens ilegais, quando a ordem ilegal é a regra, meus caros, sabe quem governa? A força. Quando nós estamos num sistema de ordens legais, a força, a lei do mais forte, é que cala no peito, bonitos, né? Cala no peito de todos nós. Então o ponto é esse. Por que, que uma ordem ilegal, o que aconteceria se uma ordem ilegal fosse descumprida, no caso aí, por um parlamentar ou quem quer que seja? Provavelmente o cara ia ser preso. Ou ia ter a sua liberdade restrita? Aí você diz, mas com base em que lei? Ah, meus caros, e precisa, chega um momento, como eu mencionei, se nós estamos vivendo, ou se nós vivemos um estado geral, né, de inconstitucionalidade, não precisa mais de lei, basta a força se justifica por ela própria. E muitas pessoas abaixo, né, no baixo clero, vai bater palma e falar assim... Parabéns, é isso mesmo, estamos indo em busca de algo que é, pode ser chamado de democracia para alguns que, enfim, eventualmente estejam no mundo da lua. Mas para nós que temos conhecimento, né, e nós aqui, você que nos ouve, sem dúvida, isso não pode ser chamado de democracia. Democracia é o império da lei. Quando os homens imperam ou fazem com que a sua força impere sobre os demais, não há mais democracia.
Rede Jovem Pan News.
Super mês de aniversário Loja 100. Geladeira Electrolux branca, 400 litros, duplex, frost free, com tecnologia que economiza energia. Nas Lojas 100, só R$ 2.998 à vista, ou 12 de R$ 289,30 por mês. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas Paraná, 6 portas e 4 gavetas, com espelho. Nas Lojas 100, só R$ 2.398 à vista, ou 12 de R$ 231,40 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem são cortesias pra você. Aproveite! Loja 100, 74 anos, sempre presente.
Os pingos nos is.
Acabou o mimimi. Tá falando que não compra carro por causa da taxa de juros alta? Então escuta isso aqui. Na Viamondo Fiat, a taxa é zero. Argo Drive 2026. Entrada de R$ 51.900, mais 30 parcelas de R$ 1.300. E o melhor é na taxa zero. Acesse agora viamondofiat.com.br. Acelere. No trânsito, seu bem maior é a vida.
Informação e música. Aqui, aqui é a Jovem Pan.
Good inventou. Na Good inventou. É fácil aprender. Na Good inventou. O bot que eu vou fazer.
Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor. Good Inventor. Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro, WhatsApp 19 99907 2100.
Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp, 19 3633 6209, em São João.
O Dia dos Pais está chegando. Que tal retribuir todo o cuidado com um presente especial? Na Pegada, você encontra calçados que unem conforto, tecnologia e estilo para acompanhar cada passo. Porque quem sempre esteve ao seu lado merece um presente à altura. Passe na loja mais próxima ou acesse pegada.com.br. Neste Dia dos Pais, presenteie com Pegada. Pegada, a marca da conquista.
Rede Jovem Pan News.
Esse inquérito, eu ter ido atrás disso, me chama muito a atenção também de como o poder é exercido no país, né? Porque, veja só, é isso, é um presidente da República que acredita que não deve ser criticado, enfim, ou acusado, ou o que seja. Veja, porque assim, o terreno da calúnia, o terreno da calúnia ou da imputação desse ou mal feito de um crime a esse ou aquele parlamentar ou a esse ou aquele mandatário, isso daí a gente escuta o dia inteiro na imprensa, faz parte do debate público dizer, ó, você vai sofrer, você um dia vai ser preso, você vai um dia não sei o quê. Isso daí, a todo momento a gente tem notícias e manchetes a respeito disso. O debate público é sempre nesse lugar. Olha, você enriqueceu, você recebeu não sei o que, você falou com não sei o que lá. Então, assim, as insinuações jurídicas sobre candidatos, as insinuações jurídicas sobre mandatários, parlamentares, faz parte do nosso cotidiano, sobretudo no Brasil. Mas não, você, na posição de presidente da República, acredita que eu sou alguém que não deve ser criticado, que deve estar blindado em relação a isso. Eu acho bastante simbólico, né, que alguém que ocupe o cargo de presidente acredite que está, de alguma maneira acima da possibilidade da crítica. Isso diz muito, né?
Mas eu acho que isso diz muito sobre o Brasil e sobre todo o histórico lá de trás, onde as pessoas, quando assumem um determinado cargo, elas assumem, até mesmo para si, que o cargo está acima de quem você é. Então veja que nós temos aqui um costume no Brasil até, vem aqui um deputado, você o chama de deputado antes de chamá-lo pelo nome. E na minha concepção, você é o ser humano que você é, o CPF, o nome, muito antes do cargo, independente do teu cargo.
Você fica chamando a pessoa de presidente mesmo depois do cargo?
Mesmo depois do cargo. Eu realmente acho isso, não me cai bem isso. Nem a mim, se fizerem comigo, independente do meu cargo, na empresa onde eu tô, não importa. Eu sou o Bruno. Eu sou o Bruno Musa antes de qualquer coisa. E aí, aqui no Brasil, uma vez que as pessoas assumem um determinado cargo, parece que aquela instituição que ele representa passa a ser ele. Ele se acha a instituição. E aí, justamente, quando você critica essa instituição, se ele se acha a instituição, ele leva como se a crítica fosse para ele. Então ele fala que criticar o Brasil é como se ele criticasse o Lula, porque ele é o Brasil. E eu gosto muito das interrupções que o Mota faz aqui quando a gente fala, não, olha, o Brasil acha isso. O Brasil não, Lula acha isso. Lula e o seu entorno, não é o Brasil, não me coloque no meio disso tudo, né? Então, talvez isso seja um pouco dessa mania do brasileiro de se achar acima de tudo e de todos, né?
Aliás, você tocou num ponto importante, porque a gente tem, por exemplo, em relação aos últimos acontecimentos ocorridos no país, quando o Milei, né, veio falar a respeito do próprio Moraes, toda a reação do Estado, o paramento estatal, todo o aparelho estatal, reagiu à fala do Milei como se o ministro Moraes fosse o Estado. O ministro Moraes não é o Estado. O ministro Moraes é um ministro, né? Portanto, ele tem, não é só a pessoa física, tem também o cargo, mas ele não representa o Estado. Ele, claro, é um dos componentes do Estado. Senão, qualquer funcionário público deve representar o Estado. Então, se você, por exemplo, ofende um funcionário público numa repartição qualquer, a ofensa é ao Estado? A reação vai ser diplomática a você? Se um estrangeiro ofender um funcionário público no Brasil, vai haver uma reação diplomática? Claro que isso não faz sentido nenhum, porque ele é apenas um peão, vamos dizer assim, do tabuleiro que compõe e que faz com que o Estado exista. Esse é um tipo realmente de uma visão muito torta de que o Estado sou eu, né? Já dizia Luiz XIV, o Estado sou eu.
Mas é um pouco disso.
O Estado não é ninguém. O Estado, aliás, é um ente abstrato. E
mas você está até na fala, desculpa te interromper, não, do próprio brasileiro, né? Que tem aquela frase típica do Brasil, do brasileiro, assim, principalmente a elite. Você sabe com quem você está falando? Você sabe de quem eu sou filho? Então você chega com o teu carro bacana na porta de um restaurante, você se acha no direito de parar o carro na frente do restaurante. Porque quem você pensa que é para achar que eu, com o meu carro importado de R$1 milhão, vou andar uma quadra para parar o meu carro? Não, eu tenho que parar na porta do restaurante. Você sabe com quem você está falando? Isso é típico do brasileiro, né? Então isso mostra que você acha que o teu cargo está à frente de quem você é enquanto ser humano.
Você sabe que tem uma piada ótima disso daí, que o cara chega e fala assim, você sabe com quem eu estou falando, né, etc. Sabe de quem eu sou filho? Aí o cara vira e responde, pô, se nem você sabe, como é que eu vou saber? Né? Não me faça pergunta difícil, né, Mota?
É, isso é interessante porque uma vez eu escutei isso, né? A diferença entre o Brasil e os Estados Unidos é que o Brasil é a terra do você sabe com quem você está falando. E os Estados Unidos é a terra do quem você pensa que você é.
Boa também, né? Essa é muito boa. Mas, e essa é a diferença entre um Estado baseado em valores e instituições e outro, como o nosso, que é baseado em homens. Em homens que ocupam o poder e que exercem a sua força. Quer dizer, até porque essa função, né, de exercer um cargo, a primeira coisa que você tem que fazer é apagar-se. A primeira coisa, eu sempre gosto aqui de colocar o exemplo de juiz, que serve para árbitro de futebol e juiz de direito, né? O bom árbitro de futebol é aquele que a gente não percebe que está em campo. O bom juiz de direito é aquele que a gente não percebe que está nos autos, mas não. A gente aqui tem uma espécie de governo, sabe, certo fetiche quase pelo poder. Existe, eu acho que é isso, um fetiche pelo poder.
É, um fetiche pelo poder, é uma romantização desse poder. Desculpa, Mota, vai lá.
Não, eu ia só fazer uma observação, que é até uma distinção que a gente precisa fazer aqui. Eu acho que esse comentário que vocês estão fazendo sobre o poder e políticos de uma forma geral, é geral mesmo. Eu acho que essa confusão do cargo com o próprio Estado está expressa também numa outra expressão. Olha só, nos Estados Unidos, quando você é nomeado secretário, ministro, seja lá o que for, você faz o juramento do cargo. É to be sworn in. Aqui no Brasil, você toma posse do cargo. Vocês entenderam? Você chega lá, pica a sua bandeira e diz, esse cargo agora é meu. Então tem uma diferença muito grande aí. Agora tem uma outra distinção, Marcília, que a gente precisa fazer. Durante muito tempo, durante o meu tempo de vida, praticamente todo, eu aprendi que a direita, os políticos de direita eram os malvadões. Que eles só queriam explorar as pessoas. E que os defensores dos direitos fundamentais estavam na esquerda. Essa era a bandeira da esquerda. A defesa dos direitos fundamentais, a luta contra a opressão, a luta contra a censura, a luta contra o poder arbitrário. Foi isso que eu aprendi. E o que nós estamos vendo no Brasil tem mais ou menos 20 anos, foi o desnudar da esquerda. Isso não pode ser colocado de lado. Isso não pode ser tratado como detalhe. Porque aquilo que a esquerda colocava como sendo o centro da sua prática política se revelou uma enorme mentira. A esquerda brasileira hoje está associada ao arbítrio, à tirania, à censura, as prisões arbitrárias. Então, não existe aquilo que a esquerda colocava como sendo a sua prática política. Acabou. Sobrou o quê? Nada. Sobrou uma política patrimonialista, sobrou um grupo de pessoas que querem o poder pelo poder e que não tem pudor de sacrificar nada. Então, de novo, o Brasil de hoje é um país com arbítrio, é um país com censura, é um país com presos políticos, é um país com exilados. E a esquerda acha ótimo, porque não são pessoas das fileiras de esquerda. É lógico que, mais uma vez, a esquerda acha que a história vai acabar aqui, que nada vai mudar, que o controle remoto não vai mudar de mão um dia. Eu aposto que a gente ainda vai ver, né, daqui a um tempo no futuro, a esquerda se arrependendo amargamente de ter jogado pela janela, como se não valesse nada, é como se nós todos fôssemos idiotas. Todos aqueles valores e conceitos que ela usou para construir a sua posição política. E que agora ficou claro, era tudo mentirinha.
Mota, nós temos exilados políticos que você mencionou, e nós temos presos, não é? Como, por exemplo, o Felipe Martins, né? Que está, inclusive, preso sem poder falar, sem poder se manifestar, também com uma pena de banimento existencial. Eu acho que esse é o termo que eu vou começar a usar em relação a essas decisões. É um banimento existencial. O Jair Bolsonaro sofreu essa pena, ele não pode existir, nem por IA, não querem que ele exista nem enquanto inteligência artificial. Nós temos o Felipe Martins na mesma situação e mais, não apenas temos exilados, mas temos o reconhecimento de diversos países de que essas pessoas são exiladas. Nós tivemos reconhecimento dos Estados Unidos, por exemplo, em relação ao caso Alan dos Santos, que quando tentaram extraditá-lo, a resposta do governo norte-americano foi: aqui, isso que ele fez são só palavras. Essa foi a resposta. Esse foi o tapa com luva de pelica que o governo brasileiro tomou quando buscou extraditá-lo. Nós tivemos também a mesma coisa na Espanha em relação ao Oswaldo Eustáquio. Nós tivemos agora recentemente o STF da Itália, né? Vamos dizer assim, STF entre aspas, da Itália, que é a corte de cassação, salvo engano, ou corte de apelação, agora me esqueci exatamente como se chama, mas que é o STF de lá, né? Dizendo que a Zambelli era considerada, ou deveria por ele ser considerada, uma perseguida política por duas vezes, tentaram extraditar duas vezes. Então a gente tem Estados Unidos, aí você fala, ah, mas Estados Unidos são opressores, são os Yankees que querem dominar o Brasil. Bom, mas a Espanha tem um governo de esquerda, e aí são os Yankees, a Espanha quer dominar a gente também, de alguma maneira?
Extrema esquerda e bem aliado de Lula, hein?
E bem aliado de Lula. Porque a Argentina também já considerou que há lá exilados, mas aí você fala, ah, a Argentina, os Estados Unidos são inimigos. Mas e a Espanha? E a Itália? A Itália é inimiga? Nossa, o que que aconteceu com a Itália? Como é que a Itália pode fazer uma consideração dessa? Nem foi o governo da Itália, hein? Foi o STF da Itália.
E eu digo mais, Marcília, nós somos todos adultos. Nós não precisamos esperar pela condenação de nenhum governo estrangeiro. A gente sabe ler. A gente conhece a Constituição. A gente tem raciocínio lógico. A gente não pode fingir que não enxerga o que está acontecendo diante dos nossos olhos hoje. Tá? Essas condenações internacionais, eu tenho certeza que elas vão se multiplicar. Não tem dúvida, porque hipocrisia tem limites. Eu não tenho, vocês sabem, eu não tenho nenhuma fé na convicção de socialistas, comunistas. Essa turma toda opera de acordo com a convicção, com a conveniência do momento. Não existe nenhuma convicção aí. Então, todas essas condenações internacionais, que eu até acho, vieram muito tarde, hein? Porque esses absurdos estão acontecendo no Brasil desde 2019.
É isso aí.
Então, eu acho que essas condenações, todas elas envolvem um determinado cálculo político. Nós não precisamos delas. Nós temos homens aqui no Brasil, homens e mulheres, que há muito tempo estão dizendo, estão soando o alarme, estão explicando, para quem não entendeu ainda, o que está acontecendo no Brasil hoje.
Mota, mas isso que você está falando é um pouco complementando aquilo que eu mencionei há pouco. Ou seja, nós temos, ou a grande média das pessoas tem uma romantização nessas instituições, ou no que vem lá de fora, ou nas instâncias superiores, porque diz, ora, se alguém dali falou, então está dito. É como se agora sim. Mesmo com o óbvio acontecendo aqui, parece que a gente precisa de um respaldo de uma instituição ou de umas instituições que, como você muito bem falou, veio muito tarde. E veio muito tarde não foi por falta de provas, por falta de, enfim, eventos que aconteceram aqui. Não, foi por pura conveniência. Porque grande parte dessas organizações e instituições internacionais também tem nos seus quadros diretivos pessoas que chancelam, eu não vou dizer autoritarismo, censura, mas chancelam um governo que adora uma máquina inchada, que adora uma impressão de dinheiro, que adora aumento de impostos, que respalda esse tipo de intervenção por parte do Estado e das instituições internacionais em nossas vidas, em nossas empresas no dia a dia. Então eles vieram sim muito tarde e, na minha opinião, grande parte dessas instituições e organismos internacionais estão perdendo a credibilidade porque, em boa parte dela, atuam com grande, grande hipocrisia.
Olha, e vocês estão falando que veio tarde, que não precisamos desses recados e avisos internacionais. Não sei, estou sentindo certo nacionalismo aqui nessa fala, mas de qualquer maneira, brincando aqui com vocês, eu acho que tem um ponto que nós, até do ponto político, né, do ponto de vista político, tem uma questão que precisa ser contingenciada, que é o seguinte, Mota e Musa, vejam só, nós dentro do Brasil, e aí eu vou pegar esses dois pontos que vocês levantaram. Primeiro, o Musa dizendo o seguinte, lá fora, eles estão tarde, etc., demoraram para fazerem essa sinalização, mas aqui dentro, aqui dentro do Brasil existe um certo, como eu chamei, um fetiche pelo poder, sobretudo pelo poder judiciário, né? É incrível isso, eu sinto isso no dia a dia, né? Você vê um juiz na sua frente, quantas vezes entre advogados, aí chega um juiz, parece que chegou a Musa, não você, obviamente Musa.
Obrigado pela atenção.
Porque você é o Musa, né? Ou seria o Muso, não sei, depois eu e o Mota a gente vai decidir. Mas chega uma Musa de todos eles, parece que o juiz ali é a estrela, e não é assim. Ele é mais um, ele é qualquer um, ele é um de nós. O ponto é que esse fetiche interno pelo poder faz com que a gente mascare os abusos, esqueça dos abusos ou os permita. O recado que vem lá de fora, esse é o ponto que eu queria levantar. Às vezes esse recado que chega lá de fora pode permitir que aqui a gente alimente o debate. Porque quando lá fora vem algum tipo de matéria de jornal a respeito do que acontece no Brasil, esse tipo de matéria, óbvio, é alimentado. A gente vira pauta dentro do país. E a gente tem que, óbvio, discutir o assunto inevitavelmente. Então tem esse auxílio, né?
Tem, mas de qualquer maneira é isso, a gente tem que pressionar, porque senão elas não vêm. Eu continuo achando, grande parte dessas instituições, elas chancelam não apenas o que está escrito aí na tela, o aumento de impostos, mas elas chancelam governos, como você mencionou ontem, globalistas, governos gigantescos, aumento dos impostos, intervenções nas empresas. Nós vimos isso acontecer no período recente que nós vivemos agora. Ao longo dos últimos de 2020, 21, 22, nós vimos o que aconteceu. Determinadas ações não podiam ser questionadas se vinham de organismos internacionais. Até que começou a pipocar. Quem é o representante dessa instituição? Isso aqui não se questiona. Ciência não se fala. Até que as coisas começaram a fluir e ficaram um pouco mais claras. Isso também acontece na Organização Mundial do Comércio, acontece no FMI, no Banco Mundial, no Banco Interamericano de Desenvolvimento. São pessoas que respaldam uma máquina gigantesca, porque são essas máquinas gigantescas, Marcília, que sustentam essas organizações em última instância.
Eu confesso, Marcília, que eu preciso refletir mais, por mais tempo, sobre isso que você disse. Eu confesso que até agora eu não tenho visto grande valor nessas opiniões internacionais. Porque quando elas são de acordo com o desejo da esquerda, elas são reproduzidas em tudo quanto é lugar. Você vê os esquerdistas citando essas opiniões. Quando elas são em desacordo com o que a esquerda quer, com o que o Estado brasileiro quer, elas são ignoradas. Tá? Muitas vezes são caracterizadas na própria mídia como sendo posições de extrema direita. Então eu acho que a gente não precisa de ninguém para dizer para a gente o que é certo, o que é errado, o que é constitucional e o que é inconstitucional. E eu vou dar só um exemplo, que para mim é uma das coisas mais chocantes. Há quase 20 anos eu estudo a situação de segurança pública e eu descobri que existe no Brasil uma doutrina chamada garantismo penal, que tem origem no pensamento de um sujeito chamado Luigi Ferrajoli, um jurista italiano. Eu vou resumir o que é garantismo penal. É a ideia de que só os direitos do criminoso que está sendo acusado ou que está preso importam. A vítima não existe, a sociedade não existe. Você tem que preservar os direitos do criminoso de qualquer jeito. E você não deve prender, e se você prender, você tem que tirar o criminoso da cadeia o mais rápido possível. Durante quase 20 anos, eu assisti juristas brasileiros, todos de esquerda, né, da linha leninista, maoísta, marxista, todos eles defendendo essa ideia. Não se deve prender criminoso, isso é absolutamente errado, até o dia em que foram presos os manifestantes de 8 de janeiro. Aí essas mesmas pessoas passaram a acreditar em prisão, e prisão para o resto da vida. Coloca esses golpistas na cadeia e joga a chave fora. Ué, mas cadê aquela ideia que você defendia do garantismo penal, da preservação? Não, não, isso aqui não se aplica nesse caso, não, porque nesse caso é golpe contra a democracia. Nesse caso se justifica prender, mas só nesse caso. Então, diante de uma demonstração de hipocrisia como essa, e olha, eu estou falando aqui, eu não vou citar nenhum nome, mas eu estou falando aqui de alguns dos juristas mais considerados do país. Alguns deles donos de escritórios de advocacia bilionários, não é nem com M, não é milionários com M, é bilionários com B. Né? E que eu não sou ninguém para debater com esses juristas do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista moral a gente tem que explicar o que está acontecendo.
Ó, de ocasião mesmo esse tipo de garantismo. Existe um garantismo que é o garantismo do seu cliente, né? Eu vejo muito isso. Ah, eu sou um garantista. Mas garantista do quê? Eu sou garantista dos direitos do meu cliente. Ah, então você não é garantista. É a mesma coisa de quem defende a liberdade de expressão. Você é um bom defensor, você defende a do outro, não a sua. Você é um garantista se você defende as garantias do outro, não as suas. Mas muita gente relativizou as garantias no momento em que, como você disse, Malta, era contra os bolsonaristas. Ou vale para todo mundo, ou não vale para ninguém, ou você é alguma coisa sempre, ou você não é nunca. E mais, as pessoas falavam assim, ah, mas é que aqui a Constituição, ela está em risco. Pô, se a nossa Constituição não dá conta de resolver os problemas todos, então ela precisa ser mudada. E a gente não pode colocar os juízes no lugar dela. É muito errado esse raciocínio, colocar os juízes no lugar da Constituição no momento em que ela supostamente não funciona, é um grave erro democrático, porque os juízes acima da lei, tudo vai abaixo. Nunca mais a gente põe de volta na casinha, nunca mais a gente devolve para a caixinha esse momento em que os juízes passaram a ser mais importante do que a Constituição. Agora, eu queria retomar um ponto, Mota, você falou, eu vou insistir no meu ponto aqui, a respeito da importância internacional, da divulgação internacional de abusos e excessos havidos aqui no Brasil. Eu vou trazer um exemplo meu. Pessoal, vou aqui fazer uma confissão. Você sabe que em 2022 saiu uma matéria do New York Times, isso foi, até recuperei aqui, 26 de setembro de 2022. E essa matéria, ela foi um dos primeiros momentos em que houve uma denúncia sobre certos abusos aqui dentro do Brasil por parte do judiciário. E eu fui chamado, o jornalista que fez a matéria, ele pediu uma conversa comigo, porque, enfim, quem não sabe, eu fui o primeiro advogado dos inquéritos das fake news na defesa da revista Cruzoé, quando ela foi censurada pelo STF. E esse jornalista do New York Times, ele sentou comigo, viu, Mota, por 2 horas. Eu contei tudo para ele, todo o trajeto. Depois ele botou uma aspas de três palavras. Eu fiquei 2 horas conversando com ele e foram 3 palavras nas minhas aspas. Como é comum, todo mundo que sabe, todo mundo que deu entrevista sabe que é assim. Mas de qualquer maneira, o fato é que aquela matéria saiu, outras vieram necessariamente dentro do país. onde não havia muito esse assunto. Dentro do país ainda não se falava muito disso. Quando lá fora se falou, opa, obrigatoriamente dentro do Brasil, a pauta tinha que ser dada. Que, como é que você vai ignorar dentro do país uma matéria que sai no New York Times? Não tem como. Então esse tipo, me parece, Mota, quando aqui a gente está muito quieto, emudecido, ou acanhado, ou assustado, vem uma matéria de fora, ou vem uma decisão de fora, ou vem, enfim, algum tipo de influência como essa, eu creio que isso tem um impacto na nossa imprensa, inclusive, na nossa mídia. O assunto passa a girar em alguns núcleos que estão acabrunhados ou com receio de tocar no assunto. Eu insisto que eu acho que é importante, sim, tanto a gente investir, claro, em fazer denúncias dentro do país, quanto também levar a sério as que são feitas lá fora.
Eu não disse que não há benefícios, Marcília. Eu acho que esse benefício que você citou é um, né? Você quebra esse pacto de silêncio.
Isso.
Mas a verdade é que o Estado brasileiro, eu tenho vontade aqui de usar uma expressão chula, né? Mas eu não vou usar. O Estado brasileiro ignorou isso aí, dobrou a aposta, continua a fazer tudo o que fazia antes, ou até, que a impressão que a gente tem é que fica cada vez pior. Nada, do ponto de vista da realidade, nada mudou aqui, né? Continuou tudo igual. A única ação concreta que nós vimos foi a aplicação da Lei Magnitsky, que depois foi retirada. Então, muita gente, inclusive eu, achou que a emenda ficou pior do que o soneto. Era melhor nunca ter colocado do que ter colocado e ter retirado, com explicação que ninguém entendeu muito bem. E aí a gente fica se perguntando, né? Mas ninguém, em lugar nenhum, vai fazer nada? Não vai. Esse problema é dos brasileiros. Esse problema é nosso. O Brasil tem adultos suficientes. Se as pessoas, se boa parte desses adultos está achando bom, está achando conveniente, ou está achando que não é nada demais porque acha que nunca vai chegar neles, né? O que, que o resto do mundo vai fazer?
Olha, e eu vou te convidar a se posicionar, não é? Clicar na nossa enquete lá do Pingos, que está já no ar. Veja, vota na página, né? Tem que ser na página do programa, os Pingos nos Is no YouTube. A pergunta de hoje é: deve existir limite para o uso de inteligência artificial nas redes sociais? As respostas possíveis são sim, o uso de inteligência pode enganar as pessoas ou não, somente o selo de conteúdo de IA já é suficiente. Claro que essa pergunta nós devemos contextualizar. Você sabe, dentro do contexto dos últimos dias em que o PT tem questionado o uso da inteligência artificial, sobretudo por conta da convenção do PL, que colocou uma imagem simulada de Jair Bolsonaro. É uma imagem que ele falava: olha, eu não sou o Bolsonaro, eu não sou o Bolsonaro. Mesmo assim, o PT acha que isso pode ter confundido alguém. Enfim, falando em PT, o PT intensificou a ofensiva jurídica antes mesmo do início oficial da campanha de 2026. Há 20 dias do fim do período pré-eleitoral, o partido já tinha acionado a justiça 80 vezes. 80 vezes. As representações são direcionadas a adversários e tratam principalmente de propaganda antecipada, disseminação de desinformação e, claro, uso de inteligência artificial em conteúdos políticos. O PT já protocolou 25% mais ações na Justiça Eleitoral do que em toda a pré-campanha de 2022. Vou repetir esse dado. O PT já protocolou mais de 25% mais ações só até agora do que durante toda a pré-campanha de 2022. Ou seja, me parece que realmente essas eleições serão disputadas no tapetão dos tribunais.
Ou seja, isso mostra uma clara judicialização do país.
Olha, desculpa, Musa, mas vou ter que te interromper porque a gente vai se despedir de parte da nossa rede de emissoras de rádio e televisão pelo país. Fiquem agora com a sua programação local.
Rede Jovem Pan News.
Super mês de aniversário Loja 100. Geladeira Electrolux branca, 400 litros, duplex, frost free, com tecnologia que economiza energia. Nas Lojas 100, só R$ 2.998 à vista, ou 12 de R$ 289,30 por mês. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas Paraná, 6 portas e 4 gavetas, com espelho. Nas Lojas 100, só R$ 2.398 à vista, ou 12 de R$ 231,40 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem são cortesias pra você. Aproveite! Loja 100, 74 anos, sempre presente.
Os pingos nos is.
O talento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca, Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte, viva o futebol, viva essa experiência.
Esta é a Jovem Pan.
Depois do sucesso do Recanto da Serra, mais esta ótima oportunidade em São João. Recanto da Serra 2. São lotes a partir de 250 metros quadrados, completa infraestrutura e financiamento próprio em até 120 meses. Mas são poucos lotes. Consulte o seu corretor e garanta já o seu. Obras iniciadas. Realização Sequoia Urbanismo.
95,9. Jovem Pan. Jovem Pan.
Tem oportunidade que vale a pena conhecer de perto. E essa é uma delas. Na Kento Nissan, o Nissan Kite Sense 2026 está a partir de R$ 119.990, com taxa zero em até 36 vezes. Um SUV que chega completo, com rodas aro 17, câmera de ré, sensor de estacionamento e 6 airbags para trazer ainda mais segurança em cada viagem. Vem pra Kento e faça um test drive. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mojimirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Jovem Pan.
Cafeteria Havana, te faz Dulce. Durval Nicolau, 698. Aberto das 9 às 19 horas.
Jovem Pan.
Grupo PW tem os melhores postos com bandeira Petrobras de São João da Boa Vista. Alto Posto Serra da Mantiqueira, na Rua General Osório 370, com descontos promocionais todas as sextas-feiras. E Alto Posto 14 de Julho, na Rua 14 de Julho 732, com descontos promocionais todos os domingos. E agora temos lava rápida em funcionamento. E para quem tem cadastro fidelidade, tem desconto todos os dias. Jovem
Pan. Terra Rara Festival!
Eu sou Vanessa da Mar.
Eu, Nando Reis.
O negócio é o seguinte, é eu mesmo, John.
Eu sou o JP.
É Buda, gente.
E eu sou Chico Chico.
Bora! 12 de setembro, Poços de Caldas.
Ingressos no terrararafestival.com. Segue a gente no arroba Terra Rara Festival.
Terra Rara.
Rádio Jovem Pan FM de São João da Boa Vista transmite o programa A Voz do Brasil a partir das 20 horas, de acordo com o determinado pelo Decreto 10.456 de flexibilização da Voz do Brasil.
Rede Jovem Pan News.
Classificar o que o líder do PT, num discurso, chamou de nossos criminosos, né, como terroristas. Então, diante disso, só é possível uma conclusão. Se o PT está achando ruim dele ser associado com organizações criminosas, então o PT deveria processar o próprio PT.
Mota, olha, agora você falou de... Não sei exatamente qual o problema ou qual a questão. Eu fico pensando aqui no seguinte. Claro, 25% a mais, a menos e tal. O importante disso é a quantidade, né? Que nós estamos diante de uma judicialização das eleições. E mais, nós estamos diante de um governo que está usando dinheiro público para judicializar essas eleições na maior parte das vezes. Porque, assim, ainda que as ações sejam pagas pela campanha, etc., mas você tem ali a máquina pública à disposição. Você tem, muitas vezes, a própria estrutura do Estado servindo para isso, né? E o governo está preocupado com propaganda antecipada, sério mesmo? O governo fez aquela escola de samba lá, o Lula saiu desfilando, até hoje não citaram a escola. Ontem a gente
tinha o jingle na música, tinha o jingle do Lula que ele usou nas campanhas, acho que desde 89, né?
Pois é, um jingle, eu não sei nem se aquilo era jingle, pois jingle, é bem esse nome mesmo, eu ia falar, não é samba enredo, é jingle. É. Exatamente. E assim, e aí o governo vai para cima dos outros, para cima daquilo, dos outros que estão fazendo supostamente aquilo que ele mais fez durante os últimos tempos. Tudo que o Lula fez nos últimos meses foi propaganda. Vale gás, você me deu um. Hoje a gente estava conversando, né, Musa? Você deu um número aí de vale gás, vale isso, vale aquilo. Quanto foi o gasto do.
Entre vale gás, juros subsidiados para aplicativo, motorista de aplicativo e tal, esse ano já foram 215 bilhões de reais injetados na economia, com artifícios que não passam por dentro do orçamento, portanto não entram na conta do déficit primário. Mas é dinheiro que cai na mão da população. 215 bilhões de reais de endividamento público para fazer projeto populista.
Bom, e óbvio que isso tem um custo no bolso de todos nós, né? Porque, claro, esses benefícios, quando são dados em ano eleitoral, óbvio que o resultado é para a campanha. Claro que aquilo tem um impacto na campanha. Eu, inclusive, acho que nem devia poder criar novos benefícios em ano eleitoral. A gente devia ter uma lei, não sei o que vocês acham, mas eu acho que a gente devia ter uma lei que quando as eleições começassem a se avizinhar, quando as eleições começassem a chegar, proibido criar benefícios públicos, benefícios que vão, claro, poder ser lidos direto ou indiretamente pelo eleitor como algo que ele vai dar em troca o voto, né? Ele pode entender assim, e isso não pode acontecer. Precisamos parar de usar o Estado para fazer campanha. Olha, é muito grave que a gente tenha uma luta eleitoral que envolve, como a gente já falou aqui algumas vezes, as universidades, né, e o apoio das universidades à esquerda, muitas vezes a própria mídia, muitas vezes, enfim, setores econômicos, e a gente tem a própria estrutura do Estado. Todo mundo pendendo à esquerda, fica difícil assim.
Impossível, porque a conta não fecha. Esses 215, ele parecem uma satisfação no curto prazo, que é para quem está recebendo aquele dinheiro. É um auxílio gás, é um motorista, é o cara que pode conseguir comprar um carro mais barato. Veja, o governo chegou a criar, não sei se passou batido, mais um programa de desenrola, não apenas para quem está inadimplente, mas para os adimplentes. Imagina que você cumpriu todas as regras, está pagando a tua dívida e ele cria um desenrola para quem está adimplente. Isso significa que aqueles que estão recebendo esse benefício podem falar: nossa, mas que ótimo, estou comprando um carro mais barato, facilitou para eu pagar minha dívida, etc. Mas é uma eterna roda de ratos, porque o juros está muito alto por ações do próprio governo, que gasta muito mais do que ele pode, do que ele arrecada, além das suas capacidades. E aí ele vai criando colchas de retalho para satisfazer anseios de curto prazo pelas dores que ele cria. Só que ele não pode assumir isso. E esse endividamento acaba sendo pago justamente pela população mais pobre.
Olha, saiu agora à tarde, no final da tarde, uma notícia que deve preocupar todos nós. Todos nós devemos ficar em alerta, porque a Casa Branca anunciou a renovação por mais um ano da emergência nacional relacionada ao Brasil. Nós estamos em emergência diante do país norte-americano. A medida mantém em vigor uma decisão tomada em julho de 2025 e precisa ser renovada anualmente pela legislação americana. Segundo o governo dos Estados Unidos, a prorrogação não cria uma nova emergência, ou uma nova tarifa, ou qualquer coisa do gênero, mas ele, claro, também nos possibilita que os Estados Unidos nos sancione exatamente em razão dessa emergência, ou dessa declaração de emergência. As tarifas, inclusive as primeiras que foram tomadas em relação a nós, foram tomadas nesse contexto da emergência. E os Estados Unidos, diante da, inclusive da vedação a que emissários viessem dos Estados Unidos para o Brasil, negaram os vistos desses emissários, diante desse contexto, os Estados Unidos já disseram que vão retornar retalhar o Brasil. Vão sancionar individualmente algumas autoridades brasileiras. E essa renovação do estado de emergência me parece que deixa claro que os Estados Unidos estão preparando o terreno para mais sanções, sejam coletivas, como as tarifas até agora impostas, sejam individuais autoridades norte-americanas. Será que pode vir, dentro desse contexto de emergência, uma nova Magnitsky por aí? O que vocês acham? Vocês acham que a gente pode estar diante de uma Magnitsky de novo?
Eu acho que esse navio já partiu. A política americana em relação ao governo do PT tem várias faces. Uma delas é a Magnitsky, aplicação e depois a retirada. Quem entendeu por que a Magnitsky foi retirada, quem tiver entendido, por favor, manda um comentário aqui para o Pingos nos Is, porque eu estou até agora tentando entender. O comunicado do governo americano na época disse que tinha havido progresso. Eu não vi progresso nenhum. Eu vi pelo contrário. O Estado brasileiro dobrou a aposta. Tem também aquela outra história muito mal contada do envolvimento daqueles dois pecuaristas brasileiros, todo mundo sabe de quem eu estou falando, que teriam atuado como mediadores do governo americano junto a Nicolás Maduro. Lembra dessa história? Que o pecuarista pegou um jatinho, foi lá para Caracas, teve uma reunião com Maduro, teria levado um recado do governo americano. Dizem até que esses pecuaristas fizeram uma grande contribuição para a festa de posse de Donald Trump, né? E ninguém esquece, eu não esqueço, aquelas declarações de Donald Trump lá naquele evento da ONU, quando quebrou o teleprompter. E aí, enquanto não consertava o teleprompter, ele disse: olha, que encontrei com o líder do PT aqui nos corredores, e ele é muito gente boa. Declaração que ele repetiu várias vezes, em várias situações diferentes, né? E aí, ao mesmo tempo, tem algumas declarações de Marco Rubio a respeito do que acontece aqui no Brasil, e, ao mesmo tempo, uma sequência de discursos e declarações ofensivas do governo brasileiro em relação ao Donald Trump e ao governo dele, né? E, por último, essa última história aí, muito mal contada, na minha opinião, dos dois funcionários do governo americano que tiveram seu visto negado. Então, eu peço, você, espectador, você, ouvinte, você que está conseguindo juntar todas essas peças desse quebra-cabeça, manda um comentário aqui para a gente, porque eu não estou.
É isso aí, manda um comentário aqui para a gente. É isso, esse estado de emergência, né, declarado, não é uma nova tarifa, mas possibilita as novas tarifas ou novas sanções. E agora a gente vai receber aqui no Pingos, é um prazer, uma honra para mim, para todos os meus colegas aqui, para uma conversa. Vamos receber para uma conversa o Adolfo Saxida. Ele trabalhou ao lado de Paulo Guedes no Ministério da Economia durante o governo Jair Bolsonaro. Depois, ocupou a posição de ministro de Minas e Energia do Brasil. Saxida é advogado, economista e tem diversos livros publicados na área de políticas econômicas. Boa noite, Saxida. Você está em Brasília?
Estou em Brasília, obrigado por essa oportunidade, muito bom estar aqui com vocês e parabéns pelo trabalho.
Obrigadíssimo, é um prazer para nós, uma honra, muito obrigado por nos prestigiar aqui no Pingos. Olha, eu vou te jogar uma batata quente inicial. A gente falou aqui de política, a gente falou de economia, falou de judiciário. Saxida, onde que o Brasil está pior nesses três itens? Se é que a gente consegue escolher entre o pior do pior do pior, e o que seria necessário para uma melhora emergencial, já que falamos de emergência?
Eu acho que o Brasil tem duas áreas absolutamente caóticas. A primeira é segurança pública. Então é inacreditável o que está acontecendo com o nosso país. Muita gente fala de soberania. Eu preciso avisar essas pessoas que soberania é controlar o próprio território. Quando 25% da população brasileira vive sobre áreas de domínio de grupos criminosos, Isso é um ataque frontal à soberania brasileira, que nós temos que mexer nesse quadro, né? Não é possível você ter aí PCC, Comando Vermelho, ditando as cartas, dando as regras em territórios hoje no Brasil. Isso é inaceitável. Na economia, que é mais a minha área, veja, a coisa está ruim. Eu fui no supermercado esse dia, eu geralmente compro 6 pães à noite, né? É, 2 para mim, 2 para minha mãe e 2 para o dia seguinte, para a gente comer aqui no café da manhã. Pô, deu R$ 7,20, cara. R$ 1,20 cada pãezinho. Então, assim, quando você olha os preços, a inflação, o custo de vida, você vai no supermercado, você compra, sem brincadeira, duas sacolas, você compra uma fruta, um pão, alguma coisa, a conta bate R$ 100, R$ 120. Então, nós temos que colocar a economia rapidamente em ordem. E, para começar, o governo não pode ficar batendo recorde de gasto. Porque quando o governo gasta muito, o que que acontece? Ele, primeiro, aumenta a inflação. O governo começa a gastar demais, a inflação aumenta. Aumenta a inflação, aumenta a taxa de juros. Aí todo empresário brasileiro é obrigado a pagar mais para ter um capital de giro. E depois, o que que acontece? Para o próprio padrão de vida da população, piora. Porque ela é obrigada o quê? A se confrontar com custo de vida mais caro, um supermercado mais caro, uma gasolina mais caro. E o que que acontece depois? O governo...